Meu nome é
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Me chamo
Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Olá, estamos de volta com a UEL e o Direito à Cidade. Hoje entrevistando o Dr. Reginaldo Melhado, juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Londrina e também docente aqui na nossa universidade. A gente falava um pouco antes do intervalo que precisa de uma explicação melhor, o senhor mesmo disse que a gente precisa detalhar um pouco mais o que significa essa pejotização. A gente já falou de inúmeros problemas, a falta de direitos e faltas de garantias. Esses dias mesmo estava ouvindo um trecho de uma entrevista do ministro Flávio Dino, do STF, e ele descrevia uma situação. Ele é originário do Maranhão, ele entrou numa sapataria, aqui na nossa região a gente chama sapataria onde se conserta o sapato, e loja de calçados uma outra coisa. Para ele, sapataria onde vende o calçado. E ele entrou para fazer uma compra, experimentando o calçado, tudo, as funcionárias vieram conversar, perguntando da jornada 6x1, 5x2, que é uma discussão que está aí na pauta do Congresso. E perguntando para todo mundo que achava disso, um funcionário que estava ali vendendo calçado, funcionário da loja, disse que não tinha opinião. Isso o ministro Dino descrevendo, que ele não tinha opinião porque ele era PJ. E aí o ministro falou assim, olha onde nós chegamos, um funcionário de uma loja ali vendendo calçados, ele é uma pessoa jurídica. Essa situação, para nós, caracteriza muito mais uma fraude ao contrato de trabalho do que uma relação entre empresas, ou não se pode dizer isso?
Sempre se pensou assim, porque o grande debate aqui em direito, tecnicamente, é da imperatividade da lei. A lei é imperativa. Isso significa o seguinte, você não pode escolher se quer cumprir a lei ou não. Existe o sistema tributário. Se você puder escolher não pagar imposto, você vai falar que não quer pagar. Ninguém quer pagar, evidentemente, né? E se você puder criar um modelo jurídico formal que faça com que você escape de pagar o imposto, você vai fazer isso também. Se for legal, se for lícito, você vai, evidentemente, tentar elidir o cumprimento daquela norma. Então, o direito tem que ser imperativo. Ele tem que se impor, né? O que está acontecendo? O Supremo está para decidir se um contrato, se uma empresa contrata uma pessoa física, como esse vendedor na loja de calçados, né? Ele contratou essa pessoa como PJ, como pessoa jurídica. Ele tem uma MEI, uma microempresa individual ou algo assim, né? E ele recebe por meio dessa empresa, ele emite nota fiscal e tal. Então, isso sempre se considerou fraudulento, né? Por quê? Porque esse cara está trabalhando pessoalmente, ele não é realmente uma empresa. Uma empresa tem sede, tem empregado, presta serviços, ela não é uma empresa, ele é um empregado, um trabalhador, pessoa física. Há pessoalidade, há subordinação, ele cumpre o horário, ele às vezes usa o uniforme, ele está lá como qualquer outro trabalhador. Se você olhar para quem é contratado pela CLT e olhar esse sujeito que está trabalhando contratado como PJ, você vai ver que é a mesma coisa. A PJ, a pessoa jurídica, é só uma roupagem, né? Então sempre se considerou que isso é uma fraude para fugir do cumprimento de uma lei que é imperativa, né? O que o Supremo está para decidir? Se esse contrato tiver todo escrito certinho, se a pessoa que firmou esse contrato não tem uma perturbação mental, se não foi induzido a erro, se está tudo certo, se o contrato tem lá as duas testemunhas, se a pessoa é maior, alfabetizada, sabia o que estava fazendo, esse contrato vai prevalecer. Não só quando ele é pessoa jurídica. Se ele firmou um contrato dizendo que ele é autônomo, ele não é empregado, ele também vai prevalecer o contrato, né? Então é uma espécie de reificação do contrato. Porque eu estava dizendo que nós voltamos 200 anos na história? Porque no início do capitalismo era assim. Sempre prevalecia o que está no contrato. E quando a empresa tem liberdade de colocar num contrato que ela bem entender, ela tem mais força, ela tem mais poder e vai estabelecer direitos mínimos ou direito nenhum. Ela vai estabelecer o que ela quer nesse contrato. Você, se quiser trabalhar lá, vai assinar ou não o contrato. Você quer trabalhar aqui? Você quer o emprego? Quer receber? Você assina aqui. Se não quer assinar aqui, tchau e benção. Não vai ser contratado e ponto. Não é? Então, essa reificação do contrato, essa fetichização do contrato, o contrato prevalecendo em face da lei, é o que o Supremo está para decidir agora. E você só vai poder anular esse contrato se você tiver uma das causas de anulabilidade ou de nulidade previstas no Código Civil. Não se aplica mais à CLT, né? Diretamente não. Esse é o grande debate, não é? Tem muita gente falando, mas o Supremo vai acabar com a competência da Justiça do Trabalho. Pode ser até que isso se afete lateralmente, mas não é o problema. O problema é você permitir que o empresário escolha se ele quer cumprir a legislação trabalhista ou ele quer contratar pela via do direito civil. Se ele tiver a faculdade de escolher, obviamente que ele vai escolher o que é mais lucrativo para ele. E o vizinho dele, que é concorrente dele, mas que é uma pessoa de boa índole, que não quer ferrar com seus trabalhadores, que é, sei lá, por princípios éticos, religiosos e tudo mais, vai olhar para aquilo e falar, cacete, eu vou ter, me perdoa a expressão, eu vou ter que contratar desse jeito também, senão eu não vou conseguir competir com ele. E o que vai acontecer na sociedade? Ninguém mais vai contratar empregado. O pessoal que está trabalhando na limpeza, no cafezinho, trabalhando no banco, todo mundo vai ser autônomo. Porque o empresário vai poder escolher. Acabou o direito do trabalho se o Supremo decidir pela tese que já foi desenhada claramente em decisões de vários ministros do Supremo. Gilmar Mendes, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes é o relator dessa matéria, né? No tema de repercussão geral que vai ser apreciado em breve, não sabemos quando, né? E o ministro Toffoli já decidiu nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes e vários outros, né? Talvez a gente tenha lá no contexto de hoje dois ou três votos vencidos, né? Um deles, eventualmente, do ministro Fachin, que já andou se manifestando contrário a essa tese, e do ministro Flávio Dino, né? Não sei se mais alguém, mas o cenário é um cenário, a perspectiva é uma perspectiva muito ruim para a classe trabalhadora. Isso vai ser trágico. Isso não aconteceu em lugar nenhum do planeta. O templo do capitalismo liberal são os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso não vale. Está cheio de decisão. As pessoas ficam achando, no capitalismo, nos Estados Unidos, sim, que é capitalismo de verdade, porque a empresa faz o que quer, contrata do jeito que quer. Mentira. Não é assim. Né? Primeiro porque o direito do trabalho nos Estados Unidos é estadual. São poucas as disposições de lei federal ou as decisões da Suprema Corte sobre direito do trabalho. E segundo que, em vários estados, o direito é bastante avançado. Na Califórnia, por exemplo, o direito do trabalho é muito semelhante ao nosso, até eu diria, né? Então, nem lá, que é onde prevalece a ideia de liberalismo, você tem um troço desse em lugar nenhum. É um retrocesso brutal. É como se você voltasse atrás, lá quando começou o capitalismo, e nas fábricas lá, nas tecelagens, na indústria da Inglaterra, que foi tão bem descrita por Engels, né? naquela obra basilar dele, em que ele conta como era a situação, a vida, o cotidiano das pessoas nas fábricas. As pessoas trabalhavam 12, 14 horas, dormiam em depósitos na própria fábrica quando havia muita produção. Crianças trabalhando e morrendo nas fábricas. O direito do trabalho nasce quando? Exatamente quando alguém fala, não dá para deixar mais as fábricas contratarem crianças de 6, 7, 8 anos. Até que se veio a lei proibindo o trabalho de crianças de 7, 8, 9 anos e estabelecendo pela primeira vez um limite de jornada, né, para crianças de até 12 anos, um limite de 8 horas. E depois, acima disso, até 18, 12 horas, e acima de 18 não tinha limite nenhum, né? E aí, com o passar do tempo, com as conquistas da classe trabalhadora, com as lutas, isso foi se ampliando, até chegar no estado em que a gente tem hoje, né, de um direito que protege, que estabelece regras claras, direitos fundamentais e tantos outros, né? Prevalecendo essa tese que está sendo discutida no Supremo, né, a gente volta para aquele cenário, né, não de empregar crianças, mas se for maior de 18, que pode assinar um contrato como autônomo, como PJ, é aquilo lá, vale o que está no contrato e acabou o direito do trabalho. Acabou. É uma questão de tempo. O Brasil vai ser, seria, talvez, o lugar mais selvagem do planeta para se trabalhar. Selvagem até é uma expressão indelicada com os animais da selva, porque eles
têm regras.
Solidários, né? E têm regras claras, melhores do que essa, né? Porque aqui você vai ter o grande engolindo o pequeno e pronto, né? Impiedosamente.
Nós já estamos chegando próximos ao final do programa e ainda temos muitos assuntos pela frente. Então nós vamos concluir esse programa e vamos dar continuidade em mais um programa para a próxima semana. Então, antes de finalizar, uma das questões que estão colocadas aí, ainda dentro desse tema da pejotização, a gente vê muita gente colocando e vê muita postagem na internet, declaração de parlamentares, e dizendo que não é possível você discutir a legislação com quem não aceita a Lei Áurea, que é uma atitude drástica dizer isso. É. Mas tem fundamento?
Claro que tem, claro que tem. Porque a prevalecer, por exemplo, essa tese que eu acabava de comentar da chamada pejotização, e eu digo que é equivocado porque não é só a pejotização, é o contratualismo voltando às suas priscas eras, né? a sua fase pré-civilizatória, digamos assim. Estabelecendo isso, você tem uma população escravizada, né? Sem direito algum. É claro, é um pouco diferente, porque o escravo era considerado coisa. As pessoas escravizadas não tinham acesso à cidadania. A gente não vai chegar a esse ponto. A pessoa continua podendo votar, a pessoa continua podendo ter a liberdade de ir e vir, mas ela é escravizada no sentido de não ter mais um trabalho digno, né? De não ter mais um limite de trabalho. Ela não pode ser açoitada, mas o sujeito pode ter um açoite cibernético, né? Como tem essas plataformas, por exemplo, né? Ele pode ter um controle total sobre a vida da pessoa.
Doutor Reginaldo Melhado, nossa conversa está muito boa e temos muitos assuntos pela frente. Então nós vamos interromper aqui esse programa para voltar na próxima semana, dando continuidade a essa conversa. Lembrando que nosso programa vai ao ar aqui pela Rádio UEL FM, todo sábado, 10h30 da manhã, com reprise às segundas-feiras, 8 horas da noite. E o nosso programa também está disponível no Spotify como A UEL e o Direito à Cidade. Até lá!
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
A Universidade FM apresentou A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito, Cascavel. Thank you.